Está no ar o CBN Paraná, deste 2 de julho de 2025. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E aqui pelo Giro no Estado, sobre o que é notícia nesta quarta-feira, nós acionamos primeiramente a Brenda Caramaschi, da CBN Maringá. É porque teve uma grande apreensão de explosivos, com suspeita de explosivos em carro, mobilizando até esquadrão antibombas, e isso aconteceu em Campo Mourão. Brenda, tudo bem por aí?
Oi, Joyce, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Agora a situação tá mais calma aqui na região, mas olha só, uma caminhonete carregada com explosivos foi encontrada num terreno de uma casa que estava abandonada. O esquadrão antibombas, como você disse, foi acionado ali para Campo Mourão. Isso aconteceu na tarde desta terça-feira, ali por volta das 4h30 da tarde. E segundo a Polícia Militar, esse horário chegou então uma denúncia anônima, que levou as equipes até esse terreno de uma casa vazia, e ali estava estacionada essa caminhonete, uma Fiat Toro. Dentro desse veículo tinha caixas de papelão, e em uma dessas caixas estava escrito: "Cuidado, explosivo". A equipe antibombas do BOPE foi acionada, as casas próximas foram evacuadas, cerca de 100 imóveis, e o local foi isolado por equipes tanto da Polícia Militar quanto também do Corpo de Bombeiros, que ajudou a prestar esse auxílio. Foram apreendidos ali 132 cartuchos de emulsão que pesaram 240 quilos e 6 metros de cordel detonante. Esse material apreendido todo foi levado pelo BOPE para Curitiba. O veículo foi levado para a delegacia da Polícia Civil de Campo Mourão. E esse cartucho de emulsão é usado para armazenar e aplicar explosivos desse tipo, do tipo emulsão, geralmente em operações ou de mineração, de demolições controladas, em obras de engenharia civil. Agora a Polícia Civil investiga de quem é esse carro, de quem é esse terreno, essa casa onde estava estacionado esse veículo e para que esse explosivo seria utilizado. Joyce.
Obrigada, Brena. E que susto, imagina um veículo todo desse estacionado com essa quantidade de explosivos, né? Bom, esquadrão antibombas com essa atuação e a Brenda Caramaschi nos contando por aqui também. Agora, a Ponta Grossa, o Emanuel Fornazari nos conta também sobre uma operação em conjunto de combate ao aliciamento de adolescentes para o tráfico de drogas. Que assunto sério, Emanuel. Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Situação que gera bastante acompanhamento por parte de integração das polícias e órgãos de segurança. A Polícia Civil do Paraná, em conjunto com a Guarda Civil aqui de Ponta Grossa, prendeu ontem 23 pessoas e apreendeu 9 adolescentes durante uma ação para o combate ao tráfico de drogas na região central da cidade. A ação foi executada ao longo dos últimos 45 dias. Na lista dos detidos está um homem identificado como líder da atividade criminosa na região, mas que não teve o nome revelado. A ação foi responsável pela apreensão de 84 quilos de maconha, 1 quilo de crack, 214 gramas de cocaína, além de mais de R$ 5.000 em espécie. As atividades se concentravam em pontos de alto movimento no centro da cidade, atividades de tráfico de drogas. A investigação identificou a atuação sistemática desse tráfico nessas áreas, com envolvimento recorrente de adolescentes e táticas de ocultação das drogas. A equipe da Polícia Civil analisou imagens de câmeras de segurança e, por meio dos materiais, obteve registro das atividades criminosas que permitiram a identificação dos envolvidos. Os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário, à cadeia aqui de Ponta Grossa, e os adolescentes foram direcionados a um centro de socioeducação. Também tem aquela prática em relação a buscar menores de idade para trabalharem como aviãozinhos, como quem vende as drogas, justamente porque eles não são enquadrados, né, em relação a tráfico de drogas, e sim em crime análogo ao tráfico de drogas, por conta de serem menores de idade e vão para um centro de ressocialização, Joyce.
Bom, a gente segue acompanhando este caso, viu, Emanuel? Porque aliciamento de jovens é complicado, né? Aliás, sobre jovens, a gente também fala daqui a pouco mais aqui no CBN Paraná, até porque vamos falar de cigarros eletrônicos, como isso vem atingindo bastante jovem, né? Mas agora a participação é aqui da CBN Curitiba. Eu aciono o Bruno de Oliveira, que traz detalhes sobre aqui a cidade e sobre também a gente falar da possibilidade de aumento do número de deputados estaduais a partir da aprovação no Congresso Nacional para mais deputados e mais senadores. Bruno, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todo mundo que acompanha o CBN Paraná. O Estado deve ganhar uma nova vaga de deputado estadual e uma de deputado federal a partir de 2026. O texto que prevê o aumento de parlamentares em todo o país foi aprovado na Câmara e no Senado e segue agora para a sanção do presidente Lula. A Câmara dos Deputados passará a ter 531 representantes. O número corresponde a 18 novas vagas sobre as 513 que existem hoje. Já a Assembleia Legislativa do Paraná ganhará um novo representante, passando de 54 para 55 parlamentares. O projeto de lei protocolado em 2023 é uma resposta a uma determinação do Supremo Tribunal Federal que considerou que o Congresso deveria redistribuir a representação de parlamentares seguindo a proporção populacional do Brasil. A presidência da República deve decidir ainda em julho se sanciona ou veta o texto. Na Câmara dos Deputados, o aumento de representantes no Legislativo custará R$64 milhões por ano. Na Assembleia, a readequação terá custo de R$2,5 milhões anualmente. Os valores incluem o salário e os gastos, como assessores e benefícios. Segundo a lei, nenhum estado terá representação modificada até os novos resultados do próximo censo demográfico. Para deputados favoráveis à iniciativa, a medida pode ampliar a representação da população no legislativo. Na Câmara dos Deputados, além do Paraná, estados como Ceará, Goiás e Minas Gerais ganharão um deputado federal cada. O Mato Grosso, Amazonas e Rio Grande do Norte receberão 2 deputados. Por fim, Pará e Santa Catarina receberão 4 parlamentares cada. Volto com você, Joyce.
Obrigada, Bruno de Oliveira, por essas informações. Agora, CBN Londrina, agora Rafael Sanches por aqui, trazendo a informação do Tribunal de Contas do Estado, que recomendou o aprimoramento de condições de mobilidade urbana em Londrina. Conta mais pra gente, Rafael, bom dia.
Oi, Joyce, bom dia para você, bom dia para todo mundo em todo o estado. Aliás, essa recomendação não foi só aqui para Londrina, também foi para outras cidades do Paraná: Campo Largo, Cascavel, Foz do Iguaçu, Sarandi e Toledo. Essas medidas foram sugeridas pela Coordenadoria de Auditorias do TCE. Segundo esse estudo feito pela coordenadoria, a infraestrutura viária em locais com maior atratividade não tem condições de acessibilidade para pessoas com dificuldade de locomoção e também não favorece os deslocamentos a pé e nem mesmo de bicicleta. Também foi constatada a existência de elementos da legislação urbanística do município que não contribuem para garantir condições favoráveis à mobilidade não motorizada. E ainda, a ausência de formalização de diagnóstico e dos critérios técnicos para priorizar as ações de recapeamento das vias urbanas. Outro ponto também foi o planejamento a longo prazo da política de mobilidade municipal, consolidado pelo Plano Municipal de Mobilização Urbana, que não possui, segundo o Tribunal de Contas, um aprofundamento suficiente para orientar as gestões das secretarias e departamentos envolvidos e também a priorização dessas intervenções. As auditorias da coordenadoria foram entre março de 2024 e janeiro deste ano. Quanto aqui à Prefeitura de Londrina, a gente entrou em contato e o Núcleo de Comunicação, Assessoria de Imprensa, informou que recebeu na noite de ontem essas recomendações e a partir de agora vai fazer a avaliação. Lembrando mais uma vez que além de Londrina, essas recomendações também foram feitas pelo TCE às prefeituras de Campo Largo, Cascavel, Foz do Iguaçu, Sarandi e Toledo também. Joyce.
Obrigada pelas informações. E eu prometi aqui que acionaria o Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, para falarmos de cigarro eletrônico e esse avanço sobre os jovens, algo que também preocupa muito. E cresceu o número de jovens flagrados com cigarros eletrônicos nas escolas e até nas vias públicas de Cascavel. Como é que é o panorama por aí, Marcelo? Bom dia.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha pela CBN. O número de adolescentes flagrados com cigarro eletrônico aqui em Cascavel tem crescido, e crescido de forma preocupante, tanto nas ruas, mas também dentro das escolas. Na manhã de ontem, por exemplo, um aluno de 16 anos foi apreendido com um dispositivo num colégio estadual no bairro Cascavel Velho. Ele foi levado pela Polícia Militar até a delegacia. Um outro caso bem recente ocorreu no dia 17 de junho, quando 5 estudantes com idades entre 12 e 16 anos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil após serem flagrados com cigarros eletrônicos num colégio cívico-militar. Esses episódios mostram que os casos deixaram de ser tratados apenas internamente pelas escolas ou pelas famílias. Agora envolve também a atuação direta da polícia, até mesmo com base numa orientação do chefe do Núcleo Regional de Cascavel, que também tem orientado as instituições dessa forma. Flagrando alunos com cigarros eletrônicos, acione as forças policiais. Desde 2009, a comercialização, importação, propaganda, fabricação, armazenamento e transporte de cigarros eletrônicos são proibidos no Brasil por uma resolução da Anvisa, mas na prática não é bem dessa forma que tem acontecido. A publicidade tem sido bastante desregrada e o acesso tem sido facilitado. Para conter o avanço do uso entre adolescentes, a Polícia Militar e as autoridades de saúde têm promovido palestras educativas nas escolas voltadas aos alunos, pais, professores, mas principalmente aqui também para a família, que é quem autoriza principalmente esses adolescentes a fazerem uso dos cigarros eletrônicos. Além disso, o município de Cascavel aqui tem intensificado a fiscalização para coibir a venda ilegal desses dispositivos na cidade. Joyce?
Obrigada pelas informações. Este foi mais um CBN Paraná. O meu muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e também a todos os meus colegas de CBN por termos então levado até você o que é notícia no dia de hoje. Nós reunimos por aqui mais uma vez as CBNs em Curitiba, em Londrina, em Maringá, em Cascavel e em Ponta Grossa.